E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença
irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém.
A minha alegria é muito grande estar com cada um dos irmãos. Confesso que estava com muita saudade e louvo a Deus por cada vida que adentrou, cada irmão. Pastor Francisco, embora a gente tenha contato muito direto pelas mídias, mas nada melhor que estar pertinho, né? Pastor Nadinho, da mesma forma. Os irmãos, as irmãs, é muito bom poder comungar comunhão. Eu orava a Deus durante esses dias e quando eu dobrava o joelho no auditório desta igreja, nesta ocasião, Deus me dera uma palavra. E vem a missionária Gessine e faz a leitura justamente no texto que Deus me deu nesta oportunidade. Peço para que você abra. Eu vou pedir para a irmã Grazi vir aqui fazer a leitura para mim, visto que a missionária Tatiana, minha esposa, não pôde estar no culto no dia de hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 até o versículo 5. Gosto sempre de fazer essa temática de ler os versículos. É entre o tema que quero trazer. O evangelista Mateus, o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 até o versículo 5. Agradeço ao pastor Francisco, né, novamente, de confiabilizar o altar, e a todos os irmãos que terão a paciência de me ouvir, né? Eu fico muito honrado de ministério que a gente tem é poder ser apreciado por Deus, porque ele que me fez o chamado, e depois pelos irmãos. Então, os irmãos encontraram, amém?
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.
Obrigado, irmã Grazi. Os irmãos podem se assentar por gentileza.
Aleluia. Aleluia.
Incrível que o texto e a explicação por figuras que Jesus fez nos traz uma meditação muito realística do que estamos passando.
Jesus.
O óleo que sustentava a iluminação pessoal ela tem vários significados. Óleo trata de unção. Óleo também fala do Espírito Santo. Óleo, ele tem várias explicações e figuras pelo contexto bíblico.
Verdade, Deus.
E quando esta figura Jesus traz aos seus discípulos, eu começo a refletir nesta ocasião. 10 virgens. Ora, eram moças prontas para o casamento. Moças que usavam o mesmo vestido de noiva. Ou seja, elas estavam com um vestido de noiva. Não necessariamente o mesmo, mas estavam prontas para o casamento. As 10 usavam lamparinas. As 10 estavam reunidas para o casamento. Só que havia uma diferença. 5 estavam com azeite reserva.
É verdade, Senhor.
E 5 estavam apenas com azeite.
É, Deus.
E na vida cristã, encaramos praticamente esta mesma situação. Pessoas que não estão preparadas. Pessoas que acham que estão preparadas e não estão. Acham estar com azeite reserva, mas está com o seu tanque vazio. Está com a sua botija, ou seu pote, ou a sua reserva vazia.
Deus,
e aqui Jesus deixou claro a sua explicação para aqueles discípulos concernente a sua volta. Há muitos anos atrás se cantava um louvor, que agora me foge o nome do seu autor, que dizia que Deus iria levar 50% da sua igreja e ficaria outros 50%. Se nós analisar a lógica contestada por muitos estudiosos, não está fora de parâmetro. Não está fora da realidade.
É, Jesus.
Porque dentro da casa de Deus, e eu vejo desta visão, senhores, a igreja ou a instituição, ou a casa de Deus, como gostamos de chamar, ela, na verdade, é uma... ela tem que vir de tudo. Ela recebe todos. Não tem distinção. Só que tem um porém. Serve a Deus quem quer.
É, Senhor.
Segue a sua palavra quem quer.
É, Deus.
Rende-se quem quer. Não é obrigatório. E naquele grande dia, vamos ter muitas surpresas. Ao ponto que dirão para Jesus: eu cantei, eu preguei, eu profetizei, eu falei mistérios contigo, eu fiz milagres, eu fiz operações de maravilhas. E lamentavelmente vão ouvir: eu não os conheço.
Meu Deus, misericórdia.
Mas, Senhor, eu falei mistério, não te conheço. Senhor, eu fiz operações de maravilhas. Porque o que temos de igreja cheia, por esse negócio, o irmão lá tem um dom da cura. O irmão lá ora e o milagre acontece. Senhor, eu fiz milagres. E Jesus há de olhar: eu não te conheço.
É, Senhor.
Dons não é sinônimo de salvação. Dons não quer dizer que você já está com o seu passaporte garantido, senhores. Dons é um complemento para estarmos a granjear talentos na terra.
Aleluia.
Dons não justifica erros e pecados. Dons não vai fazer você ser melhor do que os outros.
É, Deus, aleluia.
Repito, dons é um complemento. elemento da jornada. Ao ponto que o apóstolo Paulo, ele diz que uns Deus chama pastores, outros mestres, outros doutores. Para todos tem o seu lugar dentro da obra de Deus. E aqui eu paro bem no texto que fizemos a leitura nesta oportunidade. Cinco eram prudentes e cinco eram nécias, ou em outro contexto, loucas ou imprudentes.
É, aleluia, glória a Deus.
Irmãos e irmãs presentes aqui nesta oportunidade, como está a nossa reserva? Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa responsabilidade com Deus? Como está? Será que estamos orando? Será que estamos buscando conforme Deus almeja de nós? Será que Deus está se agradando das nossas atitudes? Será que Deus está se agradando com o nosso comportamento dentro do mercado de trabalho, na faculdade, no bairro? Como está o nosso comportamento? Como está o nosso testemunho? Que é tão pouco falado, né? Testemunho.
Verdade.
E há quem diga, em uma fala muito correta, que o testemunho fala muito mais alto que uma pregação. E aqui vimos cinco virgens prudentes, só que todas elas ficaram sonolentas. Todas cochilaram. Obrigada. Todas tosquenejaram. Palavrinha, né? Todas, ou seja, ficaram sonolentas, adormeceram. E estamos vivendo, senhores, justamente esta época onde que a igreja do Brasil e do mundo estão adormecidas.
Meu Deus.
É, Espírito Santo.
Raramente falamos do arrebatamento.
Aleluia.
Raramente falamos de renúncia. Raramente falamos sobre conserto. Antigamente era tão falado. Eu ainda peguei um pouquinho do final dos anos 90. Era falado de arrependimento no altar, de renúncia. Ou aquela fala: Deus quer conserto.
Jesus.
Não falamos. Se recusamos de entregar o que Deus quer conosco.
Deus.
E a nossa botija fica esvaziando.
Aleluia.
A nossa reserva fica vazia.
Deus.
A igreja do Brasil e do mundo está sonolenta.
É.
Mas daqui a pouco vem alguém gritando: eis aí o noivo.
Aleluia.
Acordem! Eis aí o noivo!
Aleluia!
Responsabilidade. Cinco delas tinham azeite reserva.
Deus, como chama, Deus, cada um de nós, papai.
Todas tentaram acender as suas lâmpadas. Todas, mas cinco manteve elas acesa. E outras cinco olharam: peraí, faltou azeite. Tem pouco para nos emprestar? E qual é a busca ou a compra deste azeite, figurativamente falando? Qual é a compra, meus irmãos, da reserva? É a oração.
Deus de glória.
Eu sempre falo que cantar é maravilhoso. Mas sem a lubrificação do azeite, não passa de uma apresentação musical.
Jesus.
Pregar é maravilhoso, não é? Hoje em dia, então, o que encontramos é uma facilidade para a ministração, mas sem a lubrificação do Espírito de Deus, não passa de um mero discurso. Como podemos ter a nossa vida com reserva? Buscando a presença de Deus, pedindo para que Ele encha a nossa vida do Espírito Santo. Você já pediu hoje: Senhor, encha a minha vida do Teu Espírito. Você já pediu hoje: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar em mistérios contigo. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ser diferente na terra.
Meu Deus, aleluia.
A gente não ouve mais esses clamores. Não existe, ou poucas denominações faz a campanha de avivamento, preocupados com os seus membros, ou fica mais, na verdade, preocupação pastoral, porque tem muita gente aí que não quer mais saber, não sente, pastor Francisco, a alegria de falar em mistérios com Deus. Não sabem que é um dom de profecia. Não sabe que é um dom de revelação. Não sabe o que é ter dom de visão. O dom de interpretação nem se cogita. Não sabe.
Espírito de Deus.
Reserva. Falta reserva. Cinco eram imprudentes. É claro que os dons, como falei há poucos minutos, não implica na nossa salvação. Ele é um complemento. Quer ver vidas transformadas? Nem precisa pregar, pastor Francisco, mas quer ver vidas transformadas? Anda na rua dando testemunho. Quer ver vidas transformadas no seu trabalho? Olhe nos olhos da pessoa, mas nos olhos, e dê um bom dia com entusiasmo.
Aleluia.
Vida transformada, anda na rua e converse com o povo, ou com seu amigo, sua amiga, porque o mundo que estamos inserido, mundo cósmico, infelizmente o povo parou para conversar. Hoje ninguém, se você observar na rua, para quem tem visão, ninguém mais conversa. Embora nós trabalhamos em cima de tecnologia, mas todo mundo com o celular na mão. Bom, se fosse, tivesse ouvido a nossa rádio, né? Mas não. Procurando preencher vazios da alma. Tantas igrejas abertas, mas nem todas pregam a palavra. Preocupadas com o lucro, com o giro financeiro. Embora entendemos que para manter-se uma porta aberta é necessário dízimos e ofertas, mas não é a visão de muitos. Eu conheço gente que para de trabalhar, não, você é pastor. E a gente percebe a ignorância. Eu conversei com um esses dias. Falei: irmão, tu está pastoreando quanto tempo? Ah, faz 2 meses. Quem te ungiu? Ah, foi um missionário tal. Aonde foi a tua consagração? No monte. Irmão, eu vi até a fogueira de Israel ali. Porque Israel é por exagero. Vi uma fogueira ali no monte, que foi uma maravilha. Não duvida, irmãos. Eu não duvido da manifestação do Espírito Santo. Mas um camarada no monte. Tá, e quantas vidas aceitaram Jesus em 2 meses? Ah, irmão, 15. Maravilha. Quantas delas foram batizadas com o Espírito Santo? Nenhuma. Ah, você não sobe monte? Você não ora? Você não jejua? Eu só escutei meu telefone. Pum, pum. depois mandou um WhatsApp. Eu te liguei para pedir conselho, não sermão. Falta de azeite. Reserva. Falta de comprometimento com Deus. Monte, senhores, é muito bom de orar. Jesus orou no monte. Mas monte também não quer dizer que você é melhor que os outros. O que eu conheço e eu sei da responsabilidade que eu estou falando aqui no altar. O que eu conheço de um povo abençoado que sobe monte, coloca soberba no coração. As suas ministrações são recheadas de meninice. Pulam, gritam, sapateiam. E se a igreja está assim como está hoje, ficam revoltados. Eu subi monte, meu irmão. E o que a igreja tem a ver se tu subiu monte ou não? Eu jejuei 50 dias. O que que eu que estou ouvindo a palavra tenho a ver? O problema é seu. O comprometimento com Deus, irmãos, é individual.
Meu Deus, aleluia.
Em uma ocasião, Jesus chamou os discípulos e fez uma parábola, colocando em comparação um fariseu e um republicano. Republicano, na verdade, era um servidor público. A Bíblia trata como republicano. Foi o português mais fácil para interpretação para a Bíblia. O republicano, ou seja, um servidor público. Desde o tempo bíblico não se acredita na política. E muito menos em quem trabalha num órgão público. Aqui no Brasil é uma loucura, né? Um ano, dois anos para pegar uma consulta médica. Ninguém gosta do SUS. Então, na época não era diferente. E aí pegamos a religião fariseu. Eu acho que é interessante. Os crentes que não lê Bíblia, ou não estudam, ou não meditam. Olha assim, pastor Francisco, tá um fariseu. Outros ainda até fazem pejorativos. Tu é farisaico. Nossa, bonita a linguagem, farisaico. Uma certa ocasião alguém me chamou de fariseu. Pastor Fabiano, tu é fariseu. Eu, glória a Deus. Como assim, glória a Deus? O cara se assustou todo. Como assim, glória a Deus? Porque o fariseu estudava a palavra de Deus, os pergaminhos, só que não cumpria. Falei, eu pego só uma parte do fariseu. E aqui o fariseu era uma religião, onde Paulo aprendeu aos pés do líder da religião fariseu. E o fariseu tinha uma característica que encaixa em muitos cristãos na atualidade: arrogância. Pensa, pastor Francisco, aquela multidão. E Jesus comparou o fariseu com o republicano. O fariseu batendo no peito, orando alto: Senhor, eu sou dizimista, Senhor. Mas esse republicano aí, tá até dó. Senhor, trazendo para a atualidade. Eu canto, meu Deus, mas esse coitado, mas nem tom tem para cantar. Senhor, eu prego. Olha, Senhor, eu fiz vários cursos que eu não sou contra, sou muito defensor, mas eu sou melhor do que não prega nada, que não tem um contexto. Mas peraí, tu fez capacitação, por que tu não ensina? Mas não, a soberba, prego melhor do que ele. Por que eu não posso? Eu não sou igual a esse republicano, esse miserável, não. E, sabe, e olhando para o céu, e na época, povo de Deus, Israel, não olhava para o céu, não inclinava nem a cabeça para o céu, era cabeça baixa. Eles não se achavam dignos de olhar para o céu. E o republicano: Senhor
Jesus,
ele tem razão,
da vitória, meu mestre.
Ele tem razão.
Aleluia.
Senhor, ele tem razão. Eu não sou merecedor mesmo. Senhor, eu não sei pregar mesmo.
Glória a Deus.
Muito menos cantar. Senhor, eu não sou ninguém mesmo. E Jesus olha para todos: quem fez a oração correta? O fariseu ou o servidor público? Por isso, meus irmãos, que a arrogância, ela tende-se a esvaziar a tua botija de reserva. Ser cristão não quer dizer que você já é salvo. Ou se rotular cristão não é sinônimo de salvação. Tanto é que no Brasil tem 55 milhões de pessoas que se declaram crentes ou evangélicas, mas são poucas que fazem a diferença. São poucos que colocam azeite na sua reserva. Mas, pastor Fabiano, como se percebe-se pessoas com azeite ou não? Quem tem azeite anda com a sua lamparina acesa.
Graças a Deus.
E Jesus completa: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós que não tem sabor, o sal que não tem sabor, para nada presta a não ser pisado pelos homens. E aqui é um dado interessante: a pessoa que se rotula crente, ou põe um título de crente, e não cumpre os requisitos, ela serve de chacota. Uma pessoa que não dá testemunho serve de chacota na empresa. Pisado pelos homens. Por isso é necessário estarmos com as nossas lamparinas acesas. E o detalhe: reserva de azeite. Como eu faço isso? Tendo um comprometimento com Deus. E eu repito a minha pergunta, e você vai responder para Deus nesta noite: como está a sua reserva? Como está a sua vida com Deus? Você parou hoje para buscar a Deus?
Deus de toda glória.
Você parou hoje para dobrar seus joelhos, nem que se fosse 5 minutos, dizer: Deus, obrigado pela vida.
É mesmo, Jesus.
Obrigado pelo privilégio de estar buscando a Ti, que é o superior da minha vida, é a razão da minha vida.
Aleluia.
Você pediu a direção a Deus hoje? Você pediu para Deus te guiar durante o dia? Porque lembramos de Deus, Senhor, quando se torna visível o livramento. Meu Deus, Deus me livrou agora, viu? Mas Deus nos livra desde o momento que abrimos nossos olhos até o fechamento dele. E até dormindo, Deus nos guarda.
Deus, aleluia.
Mas espera aí, qual é o teu comprometimento com Deus? Deus nesta noite está pedindo para nós renunciar a nós mesmos. Se quisermos ter reserva com Deus, renunciar a nossa vida, nosso desejo, renunciar, muitas das vezes dói.
É, Deus de glória.
Se comprometer também dói. Porque se vamos fazer aliança com alguém, nós temos que renunciar a algumas coisas.
Verdade, meu Deus.
E eu digo aos irmãos, quando eu vim para Cristo, em 97, era muito falado sobre renúncia, sermos diferentes.
Aleluia.
Sermos a luz do mundo. Na época que eu vim para Cristo, pastor Francisco, pastor Nadir, claro, tem muito mais bagagem do que eu, mas a fala evangélica era extinto. Tu é crente? Tu é crente ou não? Porque era notado de longe. Era notado através do seu vestir, seu andar, seu falar. Como está o nosso comportamento?
Deus da vitória, Jesus. Aleluia.
Eu concluí o doutorado em teologia. E eu falei para o meu superior de escola, sabia, professor? Falei para o meu superior de escola: tem uma coisa nesse curso que eu não concordo. Mas o que, pastor Fabiano? É quando se atribui que eu conheci como doutrina, como uso de costumes. É uma falinha, é uma linguagem que não me desce a goela. É, mas é isso mesmo. Não, tudo bem, é raula, meu. Mas não me desce. Porque se estamos para servir a Deus, em todo lugar tem regras. Por que que nós não seguimos? Nem, eu vou usar até a linguagem do estudo. O uso de costumes. Para sermos diferentes. Os irmãos nunca me ouviram falar sobre isso aqui no altar. Mas até, mas pastor, a roupa não vai levar para o céu, concordo. Mas pode dar uma visão diferente. Ah, mas tem muita gente aí que anda nessa suposta santidade, mas peraí, você está preocupado com a sua salvação ou com a pessoa que dá o mau testemunho? Então é necessário que tenhamos, senhores, comprometimento. Ainda não cumpriu esse texto de Mateus 25, embora sendo uma simbologia, mas o Espírito Santo vai gritar nas orelhas: acordem, eis aí o noivo. E para muitos poderão ser doloroso.
Meu Deus, meu Deus.
Se está ruim agora, meus irmãos, o arrebatamento vai ser pior. Se está péssimo agora, não vai adiantar você vir para o culto depois do arrebatamento. Se está ruim agora, depois do arrebatamento, pode até ter uma suposta paz nos primeiros 3 anos e meio. Pensa, pastor, não vai faltar moradia. Mas claro, os crentes vão estar com Cristo, vai ter casa sobrando. Todo mundo pode ter um carro. Obviamente, os irmãos têm carro, vão deixar seus carros aqui. Não vai ter fome. Notoriamente, os trabalhadores deixaram seu trabalho aqui, as suas plantações aqui. Só vão perceber que tem um líder que é anticristo.
É, paizinho amado, aleluia.
Mas como anticristo? Ele é contra Cristo. E muitos ousam dizer que a autoridade papal é anticristo. A Bíblia deixa claro que vai vir de um governo. Um governo poderoso. Muitos cogitam Estados Unidos, mas a Bíblia é recheada de mistérios. Eis aí o noivo. Venha aos encontros dele.
É Deus.
E eu te pergunto, como está a tua reserva? Primeiro momento vai ser um caos. Depois o anticristo vai aparecer tentando tranquilizar. E vai tranquilizar. Mas o primeiro momento vai ser um caos. Desaparecimento de pai, de mãe, de filhos, de esposo, de esposa, avião caindo, embarcação abandonada no mar, trens descarrilhando. Pensou, irmão, como vai virar esse planeta de norte a sul desse planeta?
Meu Deus.
Você quer presenciar isso? Arrebatamento?
Deus de bondade.
Pastor Fabiano, depois do arrebatamento vai ter direito à salvação? Tem, a Bíblia nos mostra que tem. Mas você está preparado para sofrer torturas físicas, como ainda ocorre nos países proibidos ao Evangelho, que uma coisa que eles não conseguiram proibir, pastor, Francisco, foi a internet. Mas vai conseguir sofrer torturas? Pressão psicológica? E aí, meu irmão? Então é melhor nós encher nossa botija de azeite hoje. Mas, pastor Fabiano, se Jesus não voltar, nós podemos subir até Ele. E as consequências são as mesmas, ou até pior. Se coloque de pé, povo de Deus.
Aleluia.
Aleluia.
Deus,
eu quero orar para você. Eu quero pedir a Deus pelas nossas vidas.
Aleluia.
Estamos no mesmo barco.
Santo és tu. Aleluia.
Aleluia. Estamos na mesma situação. Encher a nossa botija de azeite.
Louvado seja Deus.
Eu quero que você reflita nesta noite. Como está a sua intimidade com Deus? Como está a nossa intimidade com Deus? Nós conhecemos a nossa vida espiritual. O Espírito Santo fica ali, ó, batendo na porta do teu coração.
Verdade.
E o apóstolo Paulo nos deixa um alerta: não entristeçais o Espírito de Deus. Ele é ciumento, meu irmão. Sabia que ele tem ciúme de você? O Espírito Santo tem ciúme de você. Sabia, pastor Francisco? O Espírito Santo tem ciúme do Senhor?
Deus.
Irmãos, Espírito Santo tem ciúme de vocês.
Aleluia, meu Deus.
Não entristeçais o Espírito de Deus. Não provoque tristeza nesse ser que está conosco até o fim de nossas vidas, ou a conclusão da palavra de Deus, ou quando se cumprir o que está previsto.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Santo,
Santo, Santo. Baba Kalamande Revasura Kalamandaraya.
Espírito Santo,
calam tu e de comandar a basura, macalamandaraia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele tem ciúme de nós. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. Não entristeçai o Espírito de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Santo, santo.
Os irmãos que são casados,
Espírito,
não dói quando seu esposo a gente ofende, a sua esposa te ofende? É dolorido, né? Dói lá na alma, não é verdade?
Verdade, Jesus.
Mas a gente às vezes não se percebe quando ofendemos elas. Não é assim? Mas percebemos que elas estão tristes, não é assim?
Aleluia.
O Espírito Santo dá o mesmo sinal. Não entristeça o Espírito de Deus.
Aleluia, Deus.
E eu sou uma pessoa que a missionária Tatiana conhece muito bem. Eu, quando estou triste, não demonstro no rosto que eu estou triste.
Aleluia.
Mas ela com um detalhe sabe quando eu estou triste. Eu fico quieto.
Aleluia.
Irmã Graça, eu não posso ir para casa sem falar algo para ti nesta noite. Deus tem uma grande porta para abrir para você dentro de pouco tempo. Você vem buscando a Deus uma resposta, pedindo a Deus que Ele abre as portas para você, que Ele venha escancarar uma porta de saída para ti. O Espírito de Deus nesta noite, eu não falo com a irmã faz tempo, o Espírito de Deus nesta noite me deixa clareira para entregar no começo da pregação. Eu estou resistindo essa mensagem até agora. Eu nem ia falar nada também, mas eu não posso deixar de dar esse recado para ti. Ele está te dando o ok. Ele já te deu essa bênção, essa vitória. Só que tem o porém, antes de todas as vitórias existe um tropeço. Antes de toda a conquista tem um obstáculo. O nosso adversário vai vir com um prato. Se você não tiver cuidado, você pode cair. E vou falar na linguagem bem compreensível para você entender. E essa queda, minha irmã, nunca mais você poderá se levantar. E você sabe muito bem o que o Espírito Santo está dizendo para você. Porque essa situação só você e Deus sabem. É uma vitória, é uma conquista. Mas vem um obstáculo. E o prato é muito bonito, viu? O prato é muito atrativo. O prato vem uma demonstração que é de Deus. E não é. E você vai saber interpretar isso. Mas vai saber se tomar cuidado.
Deus vivo.
E a bênção vem durante esses dias. Não é final do ano. Não é metade do ano. É durante esses dias. É uma vitória que você vem buscando há anos. E parece que nunca tem resposta. É durante esses dias.
Aleluia.
Mas tome um pouquinho de cuidado.
Ó, Deus vivo, aleluia.
Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor.
Seu Deus, Senhor, a vitória, Jesus.
Aleluia. Que possamos encher a nossa botija de azeite, meu Deus. Que possamos, ó Pai, estar cheios do Teu Santo Espírito. Que possamos, meu Deus, estar com o nosso altar consertado perante a Tua presença. Meu Deus, obrigado, Senhor, por falar conosco nesta noite. Obrigado, meu Deus, por ouvir a nossa voz e permitir que chegamos à Tua presença. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Tenha misericórdia de nossas vidas.
Meu Deus.
Pai, que venha abençoar a cada irmão, cada irmã, Senhor, que já chegou à frente deste altar, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua bênção, meu Deus, que tu possa, meu Pai, encher a vida de cada irmão, de cada irmã, com a tua presença, meu Senhor. Pai, também eu clamo por todos os ouvintes, meu Deus, que ouvem essa programação. Ouve, Senhor, esta palavra. Pai, que tu possa invadir os países, Senhor, que ouve, Senhor, esta pregação. Pai, da tua bênção, meu Deus, abençoa os pastores, ministros da tua palavra. É assim que nós te clamamos, Senhor. Acreditamos que tu tens, Senhor, azeite para dar para as nossas botijas, para estarmos preparados para o arrebatamento. É o nosso clamor, meu Deus, em nome precioso de Jesus. Amém.